Jorge Santos e Ana de Carvalho, cabeça de lista e co-cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Santarém pelo Partido Volte. Vamos hoje receber os co-cabeça de listas pelo Círculo Eleitoral de Santarém do Partido Volte. São eles Jorge dos Santos Silva e também Ana de Carvalho, que já estão connosco em estúdio. Muito bom dia a ambos.
Muito bom dia.
E começaria, Jorge, se me permitir, aqui pelas senhoras para apresentar também aquela que é a co-cabeça de lista do Volte Portugal aqui pelo Círculo Eleitoral de Santarém. E começava por lhe perguntar justamente até de, num âmbito mais biográfico, quem é que é a Ana e como é que surge este convite e esta perspectiva de co-cabeças de lista.
Olha, muito bom dia, Jorge, e bom dia a todos que nos escutam hoje. Bom, eu estou ligada aqui ao distrito de Santarém, eu vim morar para cá em 2021, e porque eu volto? Porque nas últimas legislativas, de facto, eu tive que sair do sofá, não podia continuar passivamente a ver o que estava a passar com a nossa democracia, porque ela é muito importante. E então, dentro do espectro político, dentro da minha forma de ver a política e o estar na política, o estar na cidade, então o Volte, sendo um partido de centro, sendo um partido progressista com evidências científicas, eu também já venho de uma área científica, eu venho da área da matemática e, portanto, é fazer, temos os dados, vamos fazer, vamos construir.
E aceitou então este desafio para integrar esta lista do voto pelo Círculo Eleitoral de Santarém. Jorge, fazia-lhe também a mesma pergunta. Para quem ainda possa não o conhecer, quem é que é o Jorge dos Santos Silva e como é que surge este convite para encabeçar o Círculo Eleitoral de Santarém pelo Voto de Portugal?
Olá, muito bom dia. Obrigado por este convite também da minha parte. Como disse e muito bem, que o meu nome é Jorge Silva, candidato apoiado pelo Volte nas próximas eleições legislativas pelo Distrito de Santarém. Sou engenheiro eletrotécnico de formação, empresário na área das energias, construção e mobilidade elétrica e técnico consultor com experiência internacional em projetos de desenvolvimento sustentável, nomeadamente em África. Ao longo da minha carreira, tive também o privilégio de ser professor e formador durante vários anos, transmitindo conhecimentos nas áreas das energias renováveis, eletrónica e mecatrónica. Nasci e cresci nesta região, onde sempre estive envolvido na vida cívica e associativa. Fui autarca, dirigente empresarial, continuo ligado ao mundo cooperativo. Conheço bem os desafios e potencial do nosso território. Santarém pode ser muito mais do que tem sido. O distrito da agricultura, da inovação, da energia limpa, do turismo sustentável e da inclusão social.
Muito bem. Apresentações feitas, perguntava a um dos dois, quem quiser responder, como é que surge esta modalidade de co-cabeças de lista no Volte Portugal, apenas para explicar e clarificar também aqui os nossos ouvintes.
Bom, então tomo eu aqui um bocadinho a palavra. Bom, o Volte surgiu em 2018 e é giro porque o Rui Tavares do Livre teve aqui algum peso nessa decisão. Eles, após o Tratado de Roma, encontrou-se com o Damien, que formou o Volte na Europa, e nessa altura estavam todos muito preocupados com a questão do Brexit e não queriam que voltasse a acontecer um novo Brexit. E o Rui Tavares disse, bom, vocês são jovens, têm que se mobilizar, porque não fazer um partido? E assim nasceu este desafio, foi construído na Europa com um princípio muito equalitário e, neste caso, de paridade de género e de qualquer pessoa que se junte ao Volte. Não há aqui restrições. Portanto, as nossas cabeças de lista e todas as nossas listas são sempre paritárias, em qualquer distrito.
Muito bem, fica aqui também essa nota feita e vamos prosseguir então. Perguntava-vos, enquanto cabeças de lista pelo nosso distrito, qual é que é o retrato atual que conseguem fazer do nosso distrito? É um território denso, com uma diferenciação geográfica grande, o que também traz aqui desafios para os próprios candidatos, não é? Jorge, qual é que é o retrato que faz do nosso distrito?
O distrito, podemos dizer que é caracterizado puramente pela agricultura, é a capital da agricultura. Uma das ideias que nós queremos é passar para a Europa como sendo a capital europeia da agricultura. Esse era o nosso sentimento, temos potencial para isso. Ao longo dos anos temos demonstrado fazer a diferença e agora sim, com evidências científicas, com a experiência da Europa, vir trazer e vir mostrar ao resto da Europa e do mundo que Santarém tem uma palavra a dizer, nomeadamente nesta área da agricultura, a agricultura sustentável, o associativismo, as pessoas, a cultura das próprias terras de Santarém, do distrito Ano, nós vínhamos agora aqui pela Estrada do Campo e vínhamos a comentar, eu e a Ana, a maravilha que é a diversidade cultural das quintas da Lesira Ribatejana e Alentejana também, que na sequência do próprio Tejo, que vai desembocar em Lisboa e que se leva daqui a nossa cultura, não só do vinho, da parte agrícola de produção frutícola e também da parte toda da agropecuária e criar com métodos científicos e testados e tecnológicos uma agricultura mais sustentável. Esse será o nosso sentimento, essa será a nossa luta, tentar passar e transferir o que bom se faz na Europa para cá e fazer daqui de Santarém uma referência no mundo agrícola.
Ana, perguntava-lhe, e porque esteve também ligada ao ensino, assim tal como o Jorge, e pegando nas próprias palavras do Jorge, a agricultura não pode estar, apesar de ser uma atividade ancestral e que é determinante para a nossa vida, não pode estar dissociada das novas tecnologias e também interligada aqui com a própria academia.
De todo. É fundamental todo o estudo que vai sendo feito, todo o progresso que vamos tendo em termos académicos, poder traduzi-lo na prática para esta otimização de recursos, porque de facto os recursos são cada vez mais escassos e portanto temos que aproveitá-los ao máximo, temos que de facto ter aqui assim uma eficiência em todo este processo agrícola. Em termos de ensino e ligado à agricultura, todo o trabalho que ainda algumas cooperativas vão fazendo e devem ser suportadas nessa transição e passagem de conhecimento é fundamental, porque aí é uma ótima escola. Por outro lado, também temos que essas cooperativas, ao estarem e ao agregarem pessoas, podem-se autossuportar e começam a ter uma economia de escala, e isso está mais do que provado que funciona, e portanto nós queremos apoiar esta forma de ligar aqui a agricultura com o ensino. Nós aqui em Santarém temos ensino de top nesta área, portanto vamos continuar a suportar
a agricultura como uma das bases aqui também desta candidatura do Voto pelo Distrito de Santarém, mas gostava também de abordar aqui outras temáticas. Em termos de mobilidade e infraestruturas, o que é que caracteriza o Distrito de Santarém e o que é que precisa ainda de ser feito?
Muito bem. Obrigado por passar agora a palavra para o meu lado. Há aqui um dos pilares que nós defendemos massivamente e insistentemente, que é a mobilidade sustentável. Mobilidade sustentável, integrar todo o Plano Nacional Ferroviário e modernizá-lo. Aproximar-se e tem vindo a ser muito discutido o projeto da futura linha de alta velocidade, que rasgará também o nosso distrito de Santarém. Ao que parece, não está previsto essa ligação da linha de alta velocidade ao nosso distrito e nós estamos a reclamar uma estação no distrito de Santarém. Ligar a linha de alta velocidade, ligar o Oeste com uma linha intermédia e que a semana passada foi aprovado e decretado pelo ainda governo em funções, uma nova linha do Oeste que liga Loures a Torres Vedras, e daí partirá um anel circular que poderá rasgar o distrito de Santarém por Rio Maior, reclamar uma estação em Rio Maior no distrito de Santarém, que poderá interligar todo o distrito de Santarém, e nomeadamente Santarém, entre o Oeste, Rio Maior, Santarém, por o Vale de Santarém, Setil, e depois sim, futuramente continuar até ao novo aeroporto do Campo de Tiro de Alcochete, pela margem esquerda do Tejo. Hoje tivemos também a possibilidade de atravessar ao lado da linha existente entre o Setil, que pelo cartaz, pela valada, pela estrada do campo, que viemos ter aqui a Marinhais, que fizemos esse percurso, que foi ótimo, e achamos que modernizar toda essa linha faz todo o sentido. Vamos incluir o distrito de Santarém e ligá-lo entre o oeste e o interior, e nomeadamente fazer uma circular pela grande urbe, desembocando em Lisboa, passando no futuro aeroporto de Alcochete.
Jorge, isso é determinante porque, conforme eu dizia no início, nós temos um território muito denso e vasto, e nem todo o território do distrito de Santarém é abrangido pela ligação ferroviária. Em termos da mobilidade rodoviária, há também aqui melhorias a serem feitas para as populações mais rurais?
Nós lutamos e reclamamos também uma melhoria de toda a estrutura intermodal, a mobilidade sustentável associada, com uma visão de futuro, com autonomia de mobilidade, com novas carreiras, chamadas carreiras rodoviárias, explorando a A3 e a A15 com ligações para novas estações ferroviárias e fazendo com que modalmente conseguimos não só colocar pessoas, mas também bens e alguns serviços associados por essa nova rede intermodal que possa ser desenvolvida e construída sem expropriação, com pouco investimento. Há privados a quererem investir e aproveitar toda essa dinâmica para colocar o nosso denso território, como disse muito bem, no mapa tanto de Portugal, distribuindo os nossos produtos agrícolas produzidos aqui na nossa região e colocando-os na Europa por linha de alta velocidade, através dessa expedição rápida, com produtos frescos, com produtos das cooperativas, produzidos localmente e fazendo como referência o Ribatejo e o Distrito de Santarém no mundo e na Europa.
Essa marca Ribatejo está aqui bem enraizada nas suas palavras. Falou já aqui várias vezes sobre sustentabilidade. Gostava também de vos ouvir sobre ambiente e política ambiental. O que é que o Volto Portugal tem a dizer sobre esta matéria, Ana?
Sendo o Volt um partido ecologista, é um dos três, vamos dizer, ideologias nossas, portanto, nós procuramos transversalmente isso, portanto, não é só estarmos a falar, olha, vamos plantar árvores, não é isto. Não é isto. Nós, quando apostamos na ferrovia, quando nós queremos um Estado mais eficiente, em que desburocratizamos uma série de serviços, logo aí estamos a ser ecologistas, porque a ecologia não é, mais uma vez, só o ecoponto, não é? A ecologia é muito transversal, é um consumo de energia que nós fazemos, é um consumo de uma otimização no serviço dos resíduos. Por exemplo, temos muito boas práticas, nomeadamente no norte de Portugal. Eu ano passado tive essa oportunidade de ver e de falar, que é uma evidência, vamos trazê-la para aqui, para o distrito de Santarém. Funciona muito bem a forma como eles tratam os resíduos. Isto é ecologia, não é só em termos de ecoponto, só ponto final.
Muito bem, fica aqui também patente essa visão. No fundo, é trazer os bons exemplos que se fazem na Europa e aplicá-los
cá. Já temos muitos bons sítios, bons lugares que fazem coisas excelentes. Nós temos pontos em Portugal de excelência. Vamos trazê-los, vamos aplicá-los aqui ao distrito, se aplicável, claro que está, mas trazer.
Um dos temas que tem afetado também cada vez mais portugueses, independentemente da faixa etária, é a questão da habitação. Em termos de habitação, o que é que o Volt tem a dizer e como é que caracteriza esta situação no distrito de Santarém, Jorge?
Passando a essa questão e essa vertente, nós temos uma política muito própria para a questão da habitação. Defendemos que cerca de 60% da nova construção deve ser uma construção para baixo custo, para mais acessível, para os mais necessitados de uma nova casa, com juros próprios específicos para a aquisição dessas casas a valores mais acessíveis. Essa é uma das ideias que temos. Temos também passado uma mensagem mensagem que tudo o que seja património edificado, existente, que esteja na mão da banca, que está parada e que não está a ser devidamente rentabilizada e utilizada, que deverá ser colocada no mercado urgentemente, com preços acessíveis, por forma a que as pessoas que mais necessitam de uma habitação própria possam recorrer a ela. Esses serão um dos dois pontos que estamos aqui a defender mais massivamente.
Vou acrescentar aqui mais um ponto, e também para refletir esta nossa vertente europeia de partido que somos. Temos a experiência ainda relativamente à habitação, que tanto em Berlim como na Holanda houve o projeto de tetos às rendas, funcionou pouco tempo. Na verdade, o modelo austríaco, que é este que o Jorge está a dizer, em que há uma percentagem da construção que é feita, nomeadamente nas zonas de maior pressão, há uma percentagem das casas que entra em renda acessível. E na Áustria isto está a funcionar muito bem. E, portanto, vamos trazer este modelo, que é um modelo de médio prazo, para em cerca de 2029 já termos cerca de 10% das rendas acessíveis.
Ana, deixe-me só colocar-lhe esta questão. Se existem tão bons exemplos, tanto cá em Portugal, em algumas matérias, como na Europa, porquê é que considera que, por vezes, esses processos não são aplicados de imediato em Portugal? Há falta de vontade política?
Eu acho que às vezes é necessário mostrar o elefante que está na sala e que nós não vemos, e temos que o ver. Nós pretendemos mostrá-lo. Portanto, estarmos na política e mostrar, e vamos fazer, vamos dialogar, porque muitas vezes não conseguimos é um consenso. Temos de um lado uma direita que fica fechada na sua ideologia e não dá um passinho ao lado, e do outro lado a esquerda a mesma coisa. O Volta aqui pretende criar pontes, e portanto conseguimos facilmente, desde o LIVRE, desde o PS, como do outro lado também estar a trabalhar com propostas da IEL ou com propostas do PSD. E às vezes é preciso esta ponte para desbloquear, porque fica-se tudo entrincheirado de um lado e do outro e não andamos para a frente. Portanto, esta é uma vontade que eles próprios se fecham, ficam reféns disso.
Fica aqui também patente essa vossa postura e posição de agentes também de mudança, é isso no fundo, não é, Jorge?
Exatamente, nós consideramos ser um país, um partido de centro, que fazemos as pontes, como disse muito bem a Ana, que tentamos integrar os ideais de direita e de esquerda, que não entramos para os extremismos e não defendemos os ideais de extremismos. Estamos muito focados em ideias de centro, ideias sustentáveis. O nosso partido defende ideias sustentáveis, nomeadamente na política energética, como comunidades energéticas, a descentralizar, produzir a nossa própria energia e partilhar com os nossos vizinhos. Esse é um novo projeto que o nosso partido tem como pilar, um dos pilares principais e pilar base, as comunidades energéticas, energia acessível a todos os que mais precisam, nomeadamente para combater a pobreza energética. Muito importante darmos a nossa partilha com os nossos vizinhos, dentro de uma região, termos energia a custo e acessível, e nomeadamente, como tivemos o último exemplo há 15 dias atrás, um apagão, sermos autónomos e sustentáveis, podemos partilhar com os outros a energia produzida por nós.
Jorge, ia pegar justamente nesse exemplo que nos afetou a todos, o apagão energético. Há ilações a tirar desse apagão e coisas ainda a implementar em breve?
Sem menor dúvida. Nós percebemos que o nosso mercado energético é um mercado ibérico. No momento, o diretor, e muito bem, eu não poderia dizer muito mais, que estávamos num momento de importação, estávamos a importar energia, quando percebemos que com o apagão ficámos completamente às escuras, literalmente às escuras, e só recuperámos ao fim de 10 horas. E como vieram novamente dizer, e o nosso governo, que reagiu um pouco tardio, veio explicar que o mercado era ibérico, que o preço era mais barato a importação, e de um momento ficámos no blackout. Como é que recuperámos? pusemos em funcionamento todas as nossas centrais, as centrais térmicas, as hidroelétricas, as eólicas, porque não estávamos a ir colocar a energia que era de nossa produção na nossa rede elétrica. Aí aprendemos rapidamente, conseguimos reagir muito rápido e percebemos que a descentralização é o mote para o futuro. Essa é a resposta que você procurou e que lhe posso dizer diretamente. A solução é esta: comunidades energéticas, sermos independentes energeticamente e irmos buscar à rede, na altura que é mais favorável, numa questão de blackout. Nós estamos completamente defendidos e com a estratégia e com a reserva que necessitamos.
Muito bem, fica aqui patente também essa visão em termos energéticos. Ana, em termos de saúde, como é que está a saúde no nosso distrito e o que é que propõe o VOLT?
Olha, o VOLT propõe e começa pelas bases. Toda a classe médica e todos que contribuem tratam da nossa saúde, porque enquanto não tiverem carreiras dignas, quando não tiverem condições de trabalho dignas, o trabalho, eles esforçam-se ao máximo, mas é difícil. E, portanto, nós propomos, de facto, contratos permanentes para os médicos, o que faz com que eles localmente possam permanecer e não termos esta tão grande volatilidade de médicos disponíveis nos locais. Propomos também uma digitalização do setor ainda mais. Temos imensas coisas, acho que continuamos a poder melhorar no que temos, e não sei se tem noção, às vezes mesmo entre centros de centros de saúde, para ser assim um bocadinho de forma mais simplista, às vezes o próprio sistema digital, portanto de comunicação de informação que eu tenho, se vou de um para o outro, não existe e, portanto, estamos muito reféns de uma inoperacionalidade no sistema e, portanto, queremos que eficácia aqui em todo este processo. Portanto, por um lado, valorizar os profissionais de saúde que estão connosco, por outro lado, melhorar toda esta operacionalidade do sistema.
De modo a fixar realmente aqui os médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde também na nossa região, que tem sido aqui complicado nos últimos tempos. Jorge, é também, vem da parte empresarial e gostava de abordar consigo o tema da economia. O que é que pode ser feito neste plano de imediato também para melhorar a condição dos empresários em Portugal?
Eu vou-lhe ser honesto e tentar focar e ser mais sucinto, porque isso é um tema que é muito abrangente e podemos aqui estar o dia todo a falar sobre ele. Como empresário, entenda o seguinte: nós somos o motor da economia, somos nós que produzimos a riqueza, somos nós que, e eu falando agora como empresário e não como político, as pessoas têm que perceber que nós somos às vezes um coletor de impostos e sentimos, sabe, um pouco frustrados, a classe toda empresarial sente-se frustrada com os nossos impostos que pagamos são mal aplicados. Tentar ter políticas digitais que integrem as empresas e as grandes experiências em termos empresariais que sejam alocados na governança, uma melhor governança mais digitalizada, mais próxima dos empresários e com a experiência que já está também implementada na Europa, cientificamente provado que são grandes vantagens e que traz economicamente grande riqueza, que é ir à experiência que os empresários têm na área da gestão e aplicá-la na governança em termos político para o país, com novas medidas mais ativas, mais próximas de quem sabe como há de produzir riqueza e distribuí-la equitativamente. Isso será o mote.
Muito bem, fica também aqui essa visão sobre o mundo empresarial. Estamos a 6 minutos de terminar a nossa entrevista, mas gostava também de vos ouvir sobre algo que tem dominado esta campanha eleitoral e que tem a ver com a imigração. Ana, qual é que é a posição do VOLT sobre a imigração?
Olha, no Volt são todos bem-vindos. Não há, nós temos, e aqui na Lesíria é flagrante a necessidade que nós temos desta mão de obra. Nós em Portugal temos, eu não vou dizer apostado, mas de facto os nossos salários têm sido sempre, vão sendo cada vez mais baixos, isto é, não há uma aposta em salários e em profissões que nos façam levantar e sair desta realidade. E para portanto, estes salários baixos não têm trazido o que nós precisamos. Portanto, apostamos muito mais no turismo e é válido. Agora, tudo isso terá que vir. Agora, estes setores, entretanto, precisam de pessoas, não é? Portanto, a agricultura nós não temos que chegue, vem de fora e não há português a fazê-lo. E, portanto, há que dignificar todas estas pessoas que vêm a trabalhar, porque ninguém emigra porque sim, não é? Nós temos muitas destas pessoas que vêm, já passaram por muito até cá chegar, não é? E, portanto, temos que também cuidar delas. Elas vão com a sua mão de obra produzir e dar riqueza a este país. Nós temos perfeitamente a noção, e eu creio que os nossos ouvintes sabem disto, a nossa segurança social já está bastante suportada pelas contribuições de todas estas pessoas que vêm. Isto é fundamental. Nós precisamos delas para trabalhar, temos que as acolher. Eu vou-vos dar um exemplo muito rápido. Eu, em tempos, trabalhei no estrangeiro e duas semanas depois de lá estar, já tinha um cartão de saúde e já tinha um curso para fazer da língua do país onde eu estava. E o que é que nós fazemos? Nós vamos deixando estas pessoas ficar tempos e tempos no, quase que diria, no limbo. Elas querem trabalhar, querem dignificar os seus filhos que não vêm logo, mandam dinheiro para fora. Nós já passámos por isto nos anos 60 e 70 e, portanto, vamos acolhê-los bem, porque se eles produzirem bem, o país cresce. Não, não, não há que fazer de outra maneira.
Fica aqui também patente essa visão em termos de imigração, porque estamos a chegar ao final do nosso tempo para a nossa entrevista. Perguntava, e agora podemos dividir aqui o tempo entre ambos, o que é que distingue os candidatos do Volto Portugal das restantes candidaturas que se apresentam a eleições pelo Círculo Eleitoral de Santarém?
Eu gostava agora só de pegar aqui também no tema que foi... Eu não saberia explicá-lo melhor do que a Ana explicou. A Ana está de tal forma dinamizada e é aqui que faz a grande diferença perante os outros partidos políticos, não é? Uma co-representação, não é? Com o cabeça de lista partilhada entre os dois. Isto é uma partilha entre os dois. Nós estamos de tal forma articulados e assim se faz em espelho nacional. Ao distrito de Lisboa, o nosso cabeça de lista tem também um co-cabeça de lista que é a Inês, não é? E nós estudamos os processos e todos os temas e os dossiês em conjunto e estamos de tal forma articulados que flui muito facilmente. Isto a par e a dois é muito mais fácil, posso-vos dizer. Assim deverá ser as políticas, por isso é que se distinguimos dos outros partidos políticos. Esta é a minha visão, penso que é a visão da Ana também. Nós temos passado uma mensagem de co-líderes, de co-projetos, de pontes, de integrar todos. Queremos uma política para todos, 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 assim como também já dizia alguém que infelizmente já faleceu e que está na nossa memória. Acho que devemos integrar todos, 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 sem exemplo, nomeadamente aqueles que vêm para cá também trabalhar para o tema de imigração, mas também os que cá estão, que têm que ser dignificados com bons ordenados, com boas condições de vida, na área da saúde, na área da economia, na área dos transportes públicos. Sabemos o drama que se está a passar neste momento, que a CP e os seus funcionários também têm as suas razões para fazer a greve. Achamos que por vezes é um pouco exagerado, mas também sabemos que eles terão as suas razões. Mas temos que arranjar a maneira de fazer pontos e de se chegar e aproximar e ouvir as pessoas, porque elas estão a verem-se numa situação de paragem completa das políticas. É mais do mesmo. Nós queremos fazer a diferença, temos a experiência daquilo que vem da Europa, que foi bem feito, com evidências científicas, e queremos aplicá-los em Portugal. Estamos disponíveis e estamos a dobrar, como nós. É aqui a diferença que temos dos outros partidos políticos. Se fazemos isto a dois, no caso do Distrito de Santarém, fazemos isto a mais do que dois no espelho nacional.
Eu só acrescentar aqui dois pontos. Nós somos, de facto, um país europeu. Tanto o Jorge como eu já tivemos também experiências de estar fora, de trabalhar com pessoas de outros países, também na condição de imigrantes, também de fora, e isto é muito importante. Abre-nos completamente o horizonte e temos uma visão, saímos da nossa pequenez, vamos pôr assim. Por outro lado, o Volta é um partido com pessoas muito jovens e, portanto, toda esta força, todo este não instalar que existe, nós podemos trazer para o Distrito de Santarém, porque o Distrito de Santarém, bom, é gigante, não é? Como dizia há pouco, tem muita diversidade e é importantíssimo nós podermos trazer toda este ar fresco para a política e pôr o Distrito de Santarém na Assembleia da República, porque é aí que vamos estar, é aí que vamos defender os interesses perante o país, perante políticas nacionais, é aí que vamos defender o Distrito de Santarém.
Muito bem, Ana de Carvalho, Jorge dos Santos Silva, muito obrigado. São os representantes do Voto pelo Círculo Eleitoral de Santarém e que estiveram hoje comigo aqui à conversa na Rádio Maranhães. Agradeço a ambos mais uma vez. E é assim que terminamos este especial de informação. Já sabe que à hora certa temos a atualização da informação comigo.